Bom, tá gravando aqui. Quando você quiser, a gente pode começar.
Aí vai começar aquela música linda do Star Wars, sei lá o quê, você
é,
dá um...
É, a gente sobe aquelas letrinhas, né? Não vai ter letrinha. Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Mário Abadi.
Tudo bom, pessoal? Me tiraram da tumba.
Te tiraram da tumba para falar de Star Wars, cara, quem diria, Mário?
Cara, olha, eu tô assim impressionado, sabe por quê, cara? Tem tanto podcast, mas tem tanta gravação. Olha, tem tanto perito, não vou nem vou usar essa palavra, perito. em Star Wars, desse universo, que isso aqui vai ser só mais dois bobocas falando sobre o assunto, tá entendendo? Mas como pediram muito, mandaram muito e-mail, sei lá o que, aquela coisa toda... Nós vamos falar, só que vamos falar brevemente, não vai ser aquele podcast, 2-3 horas, explicando a origem das naves, a origem dos personagens. Eu não sei nada de Star Wars, o que me interessa é cinema, eu vou analisar cinema. Star Wars eu deixo para os peritos da internet que já falaram sobre o assunto.
Deixa isso pra galera lá da Ordem Jedi, né, aquela turma, né, mano?
Eu respeito todos eles, tá? Não tô querendo sacanear ninguém, não.
Não, acho que, claro que não.
Eu acho que eles são importantes, mas só que eles estão falando da mitologia de Star Wars. Eu não vou falar de mitologia de Star Wars, eu vou falar de cinema, do filme. Se ele fere a mitologia, esse é problema dele com a Disney. Deles com a Disney, não nosso. Eu vou falar sobre o filme, o cinema. E foda-se a criação de George Lucas, e foda-se a Disney. E foda-se o Conselho Jedi e tudo mais. O que eu vou falar aqui é sobre cinema. Cinema.
Pô, pois é, Conselho Jedi. Eu falei Ordem Jedi. Você vê como eu entendo tudo de Star Wars. Isso é um sucesso isso aqui, Mário. Mas então, galera, como vocês puderam perceber, a gente vai falar sobre o filme novo. A gente já gravou um podcast recente com o Felipe. Né? O Felipe deu mais umas impressões assim que ele saiu da cabine. Aqui a ideia é falar um pouco sobre as polêmicas que estão envolvendo o filme, né? A parte política, tudo isso envolvendo... Rotten Tomatoes, né, crítica e público, então é mais para dar um geral. A ideia, assim como o outro, é fazer um programa curto de no máximo uma meia hora. Então acho que o negócio é tocar o barco, né, Mário?
É, vamos logo cair logo dentro, cara, até porque quando eu li a carta, 25 mil assinaturas para retirar o filme, meu Deus do céu, cara, que falta de fazer no mundo, hein, que falta de
pois
fazer,
é,
cara.
O pessoal tá com muito tempo livre, Mário.
Então vai lá, Flávio, abra você os assuntos.
Inicialmente, acho que era legal a gente comentar da questão política, né? Logicamente, assim como tantos outros filmes, né? Hoje é natural que aborde um pouco mais a questão política, mesmo em filmes blockbusters, por todo o contexto dos Estados Unidos hoje, né? Era Trump, aquela alta rejeição, e é o caso aqui também do Star Wars, né? Muita gente tocou na questão política, falou que era... um filme de esquerda, outros já acham que não. O que você acha em relação a isso, Mário?
Cara, é óbvio que com a eleição do Trump, que foi super polêmica, né, e pode sofrer um impeachment a qualquer momento, né? Porque os Estados Unidos tem uma coisa, você pode fazer tudo, você só não pode mentir.
Sim,
se você mentir, é problemático, tá entendendo? Você viu que o Bill Clinton quase se ferrou, mas deu aquela derrapada. Não, é porque eu não transei, eu só gozei, tá entendendo? Aí deu uma escapada. Mas se você mentir, cara... para americano ser péssimo. E o Trump é um grande mentiroso, né? Ele não para de mentir o tempo todo, né?
Sim, sim.
E nessa questão da Rússia, ele tá bem problemático. Acho que ele vai arrastar. Ele vai fazer igual tá fazendo agora o Temer. Vai ficar arrastando até o final para ver se não sofre o impeachment. Ele vai ficar empurrando com a barriga essa história da Rússia. Mas voltando ao filme, cara, as pessoas... Eu acho que o nome desse podcast tem que ser assim. Star Wars, Triunfo dos Jedi, como ver pelo em ovo. Deveria ser isso. Como ver pelo em ovo. O cara de direita fala que o filme é de direita. O cara de esquerda tá vendo. Teve gente que postou essas maluquices. Agora vocês batem palmas, seus capitalistas, por um filme que visualmente é de esquerda. Cara, vamos com calma nesse tipo de declaração. Respeito a opinião de todos vocês, mas, cara, o filme vende o tempo todo uma ideologia americana. Você pode gostar ou não gostar, que é do livre comércio.
Sim.
Ser um Estado controlador, cara. Entendendo? Ele não vende, tipo assim, vamos socializar a galáxia. Ninguém quer socializar porra nenhuma. Basta você ver no primeiro Star Wars, não na primeira trilogia, mas na segunda, que representa o começo de tudo, quando tava lá o Senado, antes de existir o Império, sei lá o quê, era todos os planetas ali, todos os seus representantes, os senadores. Era uma coisa de democracia, entre aspas, democracia. Até que veio o Império...
Era uma república, né, Mário?
Exatamente, uma república, exatamente. Era uma república. Ninguém tá vendendo ali um governo socialista ou comunista ou qualquer coisa parecida.
Eu fico triste por não vender, mas tudo bem, né?
Então, porque os Estados Unidos não vai fazer um filme vendendo isso. Não é ideologia dos caras. Não é ideologia dos caras. Era por cima dos donos do estúdio, era por cima da Disney.
A Disney ainda, né?
Pelo amor de
Deus. A Disney comunista, Mário. O que você acha disso?
O maior império capitalista do mundo compra todo mundo de tudo.
Pois é, cara.
Então, como é que você vai falar de filme de esquerda, cara? Isso é uma loucura. Era uma república, e aí teve um louco lá que quis fazer o império, quis tomar o poder, quis ser um ditador, e os Estados Unidos é altamente contra ditadores. Por que os Estados Unidos é contra ditadores? Ah, porque eles não querem uma ditadura? Não, cara, porque atrapalha o livre comércio, cara. Atrapalha o livre comércio. Eles são a favor do liberalismo. Esse neoliberal é a cara dos Estados Unidos. É por isso que eles foram lutar lá em Vietnã, por isso que eles foram lutar na porra lá do Afeganistão, foram contra a União Soviética na época, agora tomaram ferro. Foram por causa do petróleo na porra do Iraque. É isso, cara. Eles não são os deuses da democracia. Ah, queremos todos livres. Todos livres, contanto que nós podemos comercializar da maneira que a gente quer. Então é altamente capitalista. Então aquela porra é um ditador maluco, o império, quer tomar aquilo pra eles. Aí os grandes rebeldes, né, entre aspas, que são os democratas, não permitem isso. E a mesma coisa agora. Tanto que aquele personagem do Vinícius Del Toro é muito bom. Porque ele fala assim, eu vendo pros dois lados, eu não quero saber, eu quero é ganhar dinheiro. O americano gosta de ganhar dinheiro, ele quer saber de grana, de dinheiro, ele não quer saber de ideologia.
Quando eu assisti esse filme, eu já tinha lido algumas opiniões do pessoal que foi na cabine e tal, inclusive essa em questão, que a gente não precisa falar quem é. E daí eu vi a fala do Benício Del Toro, mas eu falei, cara, isso é exatamente a Disney jogando na cara do espectador. Foda-se esquerda, foda-se direita. Eu tô preocupado aqui é com ganhar dinheiro, bicho.
Sim, exatamente. E depois você na pergunta assim, pra que esse personagem do Benício Del Toro não tem função nenhuma?
É a propaganda Disney,
total. Cara. É a propaganda total deles. Tipo assim, gosta ou não gosta, a gente quer saber da grana. Tá entendendo? Se deu certo, vamos continuar fazendo. Que é o lema do filme. Eles não estão querendo saber de 25 mil irritadinhos. Eles querem saber de 25 milhões se gostaram do filme. É isso que interessa pra eles. Então o filme é altamente capitalista. Ele é neoliberal. E as pessoas confundem um pouco essa coisa do socialista, né? Nos Estados Unidos. Acho que até você pode falar sobre isso, né, Flávio? Sobre o Partido Democrata, se ele fosse transferido pro Brasil. Dá suas opiniões sobre isso.
O pessoal confunde um pouco a questão do liberal, né? Até porque tem o liberal do ponto de vista econômico e o liberal social, né? Hoje Sim. em dia, se você pega o Partido Democrata e joga ele aqui nos moldes do Brasil, ele tem muito mais a conversar com gente do PSDB do que com outros. Se bem que hoje o PT tá tão próximo ali também que dá pra colocar tudo nesse mesmo bolo, né? Não é muito diferente, tem essas ações...
Mas não é PSTU, não é PSOL,
não. Não, não, não. É, no máximo, se você for virar o candidato, pré-candidato à presidência, né, o Bernie Sanders, que chegou a concorrer pelo Democrata, ele era um cara mais PT de antigamente, sabe? Mas não dá nem pra falar que o cara é um super radical. Então, é uma bobagem esse tipo de coisa, né, virar e falar... Logicamente, a esquerda dos Estados Unidos, ainda que tenha todo esse lance do livre mercado, ela tem pautas sociais importantes, né? Como ações afirmativas e tudo mais. A grande questão envolvendo esse direito de grupos minoritários. Então, acaba conversando com um pouco com a esquerda, mas em contrapartida tem o livre mercado, que é típico da direita, né? Então, é muito... maniqueísta esse discurso, né, Mário?
É, se o Partido Democrata americano fosse transferido da maneira que ele é, exatamente que é, para o Brasil, concordo com você, ele estaria muito mais afinado com o PSDB, com as ideias neoliberais, essa parte econômica, do que com os outros partidos que se dizem de esquerda. Então, quer dizer, isso é uma bobagem, é uma idiotice. As pessoas confundem. Você tem que analisar o país conforme as suas crenças, sua origem, sua cultura. Você não pode simplesmente pegar um troço e transferir para cá, tá entendendo?
Sim,
então,
sim.
Essa coisa que Star Wars é um filme de esquerda é uma bobagem, é uma idiotice, é uma bobagem. Isso está provado pelo personagem do Benicio Del Toro, pela maneira, pelo que os rebeldes estão lutando. Eles não estão lutando pelo social. Tanto basta ver quando ela, a nossa princesinha, que a Natalie Portman fazia lá no começo, qual era o peixe que ela vendia. Não se esqueça que ali tinha meio que uma monarquia, né? Ela é princesa, tá?
Sim, sim.
É real, tá?
É uma coisa parecida que se a gente voltar
pra... Ela não era do Partido dos Trabalhadores que foi eleita, não, tá? Ela é família real, tá, galera?
Pois é.
Só pra lembrar vocês.
É algo parecido com você voltar pro período da ditadura militar aqui e lembrar que tinha grupos de... tanto de esquerda quanto uma direita mais moderada contra a ditadura. Então isso é bem o que é os Star Wars, né? Acho que o Rogue One, ele até consegue ser mais político, porque
sim,
ele expõe grupos... mais de extrema.
Sim, radicais, de fora.
Exato,
sim.
Exato. Então eu acho que até dá pra falar mais, que é um filme um pouco mais político, que mostra essa outra galera e tal.
Exatamente.
Mas esse filme, ao mesmo tempo que tem umas mensagens assim, sabe, uns discursos um pouco mais à esquerda, em contrapartida tem outros mais à direita. Então, taxar Star Wars como um filme de esquerda, ou o pior ainda, cara, é virar e falar, ah, vocês que são de direita, o que vocês estão vendo, esse filme... Sabe, como se a galera que fosse pegar um filme do Costa Gavras e que é de direita se sentisse...
ofendida.
Ah, isso é uma puta merda, sabe? Porra, cara, que é muito rebaixamento de um discurso, né?
Eu acho... sabe por quê, cara? As pessoas não entendem, cara, que cinema, ela tem que ser entretenimento, independente das crenças políticas, religiosas, culturais, tá entendendo? Você pode não querer aquilo pra sua vida e você se entreter. Aquilo que eu falo, a pessoa tem que deixar suas maluquices na porta do cinema e entrar pra ser entretida. Mesmo que seja um filme cabeça, um filme intelectual, um filme independente, ou um filme comercial, um blockbuster. Você não pode levar... Imagina se tipo assim, eu não acredito em Deus, sou ateu. Aí eu vou ver um filme que fala sobre Deus. Aí eu vou achar o filme uma merda por causa disso, um filme horroroso.
Cara, pois...
É. Pode ter bons atores, pode estar sendo bem feito, bem estruturado, bem roteirizado, bem dirigido, mas como eu não acredito naquilo que o diretor está vendendo, o filme é uma merda.
E tem muita gente que critica. Bom, são filmes horrorosos, eu até entendo. Tipo, se Deus não está morto e coisas do tipo. Mas a maioria da galera que critica meio que... Tipo, são ateus que estão vendo o filme, daí escrevem falando que o filme é ruim porque... tenta vender uma ideia. Porra, mas é lógico, o filme foi feito pro público, né, cara? Critica, mas critica, sabe, do ponto de vista do cinema, né?
Exatamente. Um grande crítico, amigo meu, famoso, não vou citar nome, é um cara até mais velho, que odiou a Árvore da Vida porque o Terence Malick acredita em Deus.
Ah, então, porra, não dá, né, cara?
O Terence Malick já disse que ele acredita em Deus. O Terence Malick já disse em todos os filmes dele que acredita em Deus. E o Árvore da Vida é sobre isso. Agora, é um filmaço maravilhoso, sensacional, muito bom. Independente se você não acredita ou não acredita em Deus. Então, esse é o primeiro problema. Crítico de cinema, que se diz crítico, né? Esse que é o pior, que se diz crítico. Que entra no cinema com as suas crenças e analisa de acordo com as suas crenças, pra mim já perdeu todo o respeito. Desculpa, pode ser muito bom, pode ter ideias ótimas, pode escrever bem, pode ser bom na oratória, mas desculpa, eu não respeito. Ele pode até não me respeitar também, tá? Porque aqui, isso aqui é uma democracia. Isso aqui não é uma coisa ditatorial, nem socialista e nem de direita. É uma democracia. Então, que ele não me respeite também, mas eu não respeito ninguém que leve as suas crenças pra dentro do cinema. Desculpa.
É porque daí deixa de ser crítica, né? Eu não tenho problema em ler. Inclusive,
sim,
tem vários trabalhos de conclusão de curso, teses, analisando, sim, determinado filme sob uma ótica X e tal. Eu acho do caralho, só que também não é uma crítica, né, mano?
Sim, eu acho que aí tá confundindo uma coisa com a outra.
Sim,
então,
sim.
Acho que tá bem explicada essa parte da política. Vamos passar para o segundo assunto.
Pois é, outro ponto que a galera tem falado muito é a questão do papel do Luke Skywalker no filme. Inclusive, tem gente querendo já escrever o próprio roteirinho e queria que o filme fosse do jeito que eles querem, senão não gosto, né?
É, porque o Luke Skywalker, né, terminou lá a primeira trilogia, né, lá no Retorno Jedi, como grande, né, guerreiro, cavaleiro, Jedi, né, o acima do bem e do mal lá, o cara era o herói que consegue romper aquilo tudo. Então, com os anos e com a experiência, ele é tipo um Obi-Wan, né? Um Obi-Wan Kenobi, aquilo que o Alec Guinness foi já na primeira trilogia. Então, tipo assim, como é que aquele cara não foi lá e usou todo o seu poder da força para fazer um momento heróico e destruir os exércitos liderados pela Primeira Ordem, pelo Kylo Ren e tudo mais? Por que ele ficou com medinho e foi se esconder numa ilha, que aquilo ali não é um cavaleiro de Jedi de honra? O próprio Mark Hamill falou essas besteiras, mas depois mudou o discurso, né? Porque a Disney deu uma ligada pra ele, meu irmão. Olha, você não. Você sabe que quem paga o teu salário sou eu, né?
Você já recebeu o cheque aí, né?
É, exatamente. Ainda vai receber mais um pouco, talvez você apareça de fantasma nos outros filmes. Então, você segura a onda aí e para, entendeu? De falar loucura, porque você acha que a vida de dublador dá dinheiro? Não dá dinheiro, porque dá dinheiro é essa merda aqui. Você voltou os holofotes por causa disso. Você vive disso.
Pois é.
Você vive dessa merda. As pessoas lembram de você por causa disso. Então, todo aquele discurso que ele fez, lindo e maravilhoso, que os fãs mais fanáticos adoraram, ele agora já voltou. Não, não, mas pensando melhor, eu revi o filme, já mudou já um pouco já o que
pegou
ele tá dizendo.
Mal, né, cara? Pegou muito mal, né?
Agora, eu entendo esses loucos fanáticos, né, porque se vestem, que tem sabres de luz em casa, aqueles de plástico, né? Entendeu? E aí eu até entendo que eles têm um cavaleiro tão heróico, pô, não poderia se esconder numa ilha, largar tudo, a honra, sei lá o quê. Bem, cara, então você não tá atualizado com o momento atual. Você tem que entender uma coisa, o que era os anos 70 e o que é o agora. Vocês sabiam que saíram? Eu vou dar só um número pra vocês. Você sabe o que é considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde? Isso aí foi divulgado, são números assustadores. Não é o câncer, não é o AVC, não é um ataque cardíaco, não é a AIDS. Sabe qual é o mal do século dado pela Organização Mundial da Saúde? A depressão. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração. Algumas vezes seu motivo é evidente. Hoje é considerada a quarta principal causa de incapacitação, segundo a Organização de Saúde. É um transtorno que atinge as pessoas de qualquer idade. Tá entendendo? É um desânimo sem fim, fruto do desequilíbrio da bioquímica cerebral, com a diminuição da oferta e neurotransmissão. Aí por aí vai, tá? Aí por aí vai. Só pra vocês entenderem. Então, se esse é o mal do século, o filme se fundamenta nisso. O Luke entrou numa depressão tão grande, porque ele vinha de várias vitórias, ele vinha de tudo que ele tinha conseguido fazer na vida, que era equilibrar a galáxia, fazer uma nova ordem de Jedi, com aqueles livros dele, aquela coisa toda, e põe a garotada toda. E aí ele descobre um poder dentro do sobrinho dele, maior que ele podia imaginar, e sendo tomado pela força, pelo mal, pela parte sombria. E ele é uma das causas disso. Porque se ele tivesse tentado resgatar os Cavaleiros Jedi, tivesse morrido com ele ali, não vou passar isso pra ninguém, por mais que aqueles garotos tivessem, esqueci até o nome da célula lá, né, micro, os malucos vão me ajudar, os peritos, pergunta aquele troço que mostra no primeiro filme que o Anakin tem, que descobre
midi-chlorians.
É, exatamente, midi-chlorians. Muito obrigado, nerd Flávio Vieira, muito obrigado.
Pô, midi-chlorians. Eu nem sou fã de Star Wars, hein, cara. Mas isso é tão merda, velho.
Então eles poderiam até desenvolver aquilo, mas como ele foi o cara que trouxe isso de volta, e aí nesse momento o coração é tomado lá pelo Snook, né, ele toma o coração do Kylo Ren, ele entrou numa depressão tão grande, que se afastou para aquela ilha. Então esse filme retrata esse mal do século. Ah, mas o Cavaleiro Jedi não pode ter depressão. Aonde, Pardal? Aonde? Me explica isso, aonde?
Qual o livro aqui que
diz que não, me diz.
Fonte.
O Luke Skywalker foi no consultório do Freud, do Jung, foi analisado no divã e disse, não, o senhor está curado, não tem depressão nenhuma, pode ir embora.
Talvez.
Pelo amor... É, entendeu? As pessoas não entendem. Da mesma forma que o filme tem a era Trump, que é uma coisa atual, sim, também tem a depressão, que é uma coisa atual. Que as pessoas não conseguem, as pessoas entram em estado de prostração. Elas não conseguem sair de casa, não conseguem fazer nada, não conseguem trabalhar, ver um filme. Então esse foi o estado de depressão que entrou o Luke. Então é um filme atual, super atual nesse assunto. Só que vocês não estão percebendo essa merda. Vocês estão preocupados ainda com aquela coisa. Não, ele é um cavaleiro heróico, com mil poderes, ele que resgatou a galáxia, ele que destruiu tudo, ele que resolveu o problema. Sim, mas ele é humano também. Ele não é a perfeição. Porra, ele é humano, ele tem problemas também, e caiu em depressão, porra, qual o problema disso, cara? Porque o filme, cara, esse filme ele capitaliza nisso, ele humaniza as falhas, não existe mais só o bom e o mal, Darth Vader e o Luke Skywalker, mas é o cinismo atual, o individualismo que existe atualmente, cara, é isso que todo mundo tem falado atualmente, que o mundo ele deu uma piorada em relação a isso, as pessoas estão ficando muito individualistas, pensando muito em si próprias, muito cínicas, muito hipócritas. Tudo agora é um meme na internet. Tudo agora é uma... Tem os tribunais, né? A inquisição do Facebook pra todo mundo. nessas coisas todas que tem acontecido, tudo agora que sai, as pessoas acham que o Facebook é verdade, já saem julgando, não apuram, não veem se aquela notícia é verdadeira. É isso que está acontecendo no mundo atual. Então esse filme retrata esse momento, que é muito diferente do momento dos anos 70, quando a porra do George Lucas fez o Star Wars, cara.
Pois é, né, mano? É,
você não pode analisar Star Wars com a cabeça dos anos 70. Você tem que analisar com a cabeça de 2017, que o filme é de 2017, meus amigos. Porra! Diga, Flávio!
Não, não, era justamente isso. Tô concordar com você, cara. Porque volta para aquilo que a gente estava comentando da questão maniqueísta que as pessoas tanto gostam de ver, né? Sabe, parece que antigamente, né, no cenário político, tinha Guerra Fria, né, União Soviética, Estados Unidos, era preto e branco só. Cara, as coisas não são mais assim, assim como não é o caso do filme na política, também não é maniqueísta, acho que os personagens, né, eles não são heróis irretocáveis, eles têm falha, e eu acho que isso é um dos pontos fortes, assim, do filme. É muito chato, cara, ter que ficar vendo a galera reclamando que queria que o Luke aparecesse pra, sei lá, dar uma de Magneto, esmagar todas as naves, fazer uma bolinha ali e acabou o filme, né? Eu acho que é isso que o pessoal espera. E outra, como se se a gente olhasse pro Uma Nova Esperança e lembrasse do personagem do Obi-Wan, que ele tivesse tido um final, assim, super arrebatador, lutando, ele matou todo mundo. Também não foi o caso, né?
Sim,
então,
porque,
seria
cara,
a galera que quer pegar os filmes antigos, querem pegar, mas não tudo, né? Só uma partezinha, assim, também.
Até porque o Obi-Wan não fez nada disso.
Pois é.
Pelo contrário, e na hora que ele vai pra enfrentar o Darth Vader, pelo contrário, ele baixa a espada. É fodíssima.
Exato.
Que é justamente a evolução espiritual do personagem.
Exato.
Eu não preciso lutar mais porra nenhuma. Eu consegui atingir o equilíbrio. E o Luke, naquela depressão, isso que eu acho foda no arco do personagem. Ele foi o grande herói que salvou todo mundo. Era um cara super esperançoso, super otimista. Vou resgatar a Ordem Jedi, vou ensinar isso. E aí vê que o plano dele deu errado, deu uma merda fodida. Que acabou produzindo um Kylo Ren da vida, entra numa depressão fodida, não consegue mais conviver com si próprio por causa disso, que ele vê que ele é uma das causas da merda que tá acontecendo agora. Ele é uma das causas dessa merda.
Exato.
Entendeu? As pessoas estão esquecendo disso. Se ele ficasse quietinho na dele, olha, eu agora vou, beleza, vou casar com uma mulher, vou ter um filho. Não, não, vou ficar sozinho aqui, vou ler uns livros, não. Vou criar de novo a Ordem Jedi. Que é todo otimista, legal, vamos fazer isso, que lindo, que maravilhoso. Aí dá uma merda geral, dá uma cagada geral. E com um cara que é parente direto dele, é sobrinho dele, é filho da irmã do cara. O cara viu, caralho, olha a merda que eu fiz. Você não quer ficar deprimido por isso? Não, porque ele não tem imperfeições, ele é o máximo. Bicho, o cara é humano. É, pelo amor de Deus. Aí o cara vai, entra em depressão profunda, não quer mais saber dessa merda, e aí ele vê uma chance de redenção, que é isso que o cinema americano mais adora, a porra da redenção. Sylvester Stallone era o campeão disso. Todo filme do Stallone tinha redenção. Todo filme dele tinha essa merda. Rock, todos eles. É a chance da redenção. Que é aquilo que o americano adora. Né? O cara vai à merda, vai até o fundo do poço e volta triunfante.
Pois
isso,
é.
Isso, cara, se você pegar, isso tá na Bíblia do cinema americano. Isso tá na Bíblia.
Sim.
Na felicidade não se compra. Felicidade não se compra isso. Felicidade não se compra. O filme de Natal agora, James Stewart.
É.
Vou me matar, o caralho, sei lá o quê, narará, pô. Aí vem um anjo lá da porra do céu e fala, cara, olha a merda que tá fazendo. Aí tem a redenção. Então sempre tem essa redenção na porra do filme. Então tem a redenção. É o momento que ele fala, caralho, porra, eu vou sair dessa porra, dessa prostração. E aí vai, faz um esforço. E aí esse esforço e esse bem que ele faz, faz ele subir em mais uma escala da evolução Jedi. E ele tem o mesmo final do Obi-Wan.
Do Obi-Wan, pois é. Isso é quase como uma rima cinematográfica ali com o primeiro filme. Eu achei sensacional, assim.
Ele, tipo assim, ele atingiu o equilíbrio máximo.
Exato.
Que você não precisa existir mais como matéria. Caralho! Olha que coisa foda! O cara não é mais matéria. Entendeu? O cara chegou num nível de evolução, cara, que não é mais matéria. E pra ele atingir esse nível de evolução, ele não pode ser um cara violento. Ele não pode ser um cara matador, destruidor. Porra, se ele chegasse lá e matasse todo mundo, qual é a evolução? O que ele teria aprendido? Nada. Teria aprendido porra nenhuma. Se o tempo todo ele fica falando que não tem que matar ninguém. Inclusive, ele chega a puxar o sabre de luz e se arrepende quando vai matar a porra do próprio sobrinho.
Pois é.
Ele tem uma dúvida ali, entendeu? Tá? Essa dúvida vai marcar ele também. Ele quase matou o próprio sobrinho. Você quer que o cara muito em depressão, bicho? O cara ia matar o filho da irmã dele. Caralho, bicho. Então quer dizer, o cara chegou num nível de evolução que ele fala, ele não levanta a espada pro cara. Ele não dá um golpe no cara. Porque ele chegou num nível de evolução que ele não precisa mais atacar ninguém. Isso é foda. Isso aí, cara, é budismo, porra. Isso aí é a parte oriental que influenciou o seu amigo George Lucas, a criar essa merda, porra. Os seus loucos, malucos, débil mentais, porra. Isso é que fez, motivou o cara. O cinema do Kurosawa, puta que pariu.
Porra, mas é foda, porra. Mano, que a galera quer explosão, cara. Galera quer Michael Bay, velho.
Meu Deus do céu!
E é tudo entendeu? Fã do George Lucas. Se você ler, todos eles vão falar da influência do budismo na criação dos Jedi. Mas nego esqueceu tudo isso, velho. Impressionante.
O cara chegou ao nível máximo de evolução. O cara virou espírito. O cara não é mais matéria, tá entendendo? Não é mais matéria. É igual o Mestre Yoda e todos os outros, entendeu? Quer dizer, o cara chegou ao nível total de evolução. Foda pra caralho. Sim. Aí ninguém tá reclamando dessa merda. Mas tudo bem, beleza. Então tá explicado, cara. O filme humaniza as falhas, não existe bom e mal. É o tempo todo essa inconstância. O próprio Kylo Ren, ele mata o pai, mas não consegue matar a mãe. Sim. É um cara que tá cheio de problema na cabeça, bicho. Porque nós somos assim, nós somos problemáticos. Aquilo que se vendia nos anos 70, bom e mal, não acabou. É todo mundo problemático, cara. Você faz uma ação boa hoje, faz uma ruim amanhã. Aí você chega em casa e fica, porra, com uma dor na consciência. Quer dizer, quem tem consciência, né? E aí vai, porra, e se preocupa com isso. Que é o cara é um poço. O Kylo Ren é um poço de contradição.
Exato.
Puta personagem, sensacional. Ele não foi feito pra ser o novo Darth Vader, pelo amor de Deus. Ele foi feito pra ser um vilão em formação, um cara cheio de problema. Ele era pra ser tudo aquilo que o Anakin deveria ter sido no porra do primeiro filme e não foi. Aquela merda
exato,
daquele Anakin.
Exato,
não foi.
Exato, cara.
Entendeu?
Perfeito.
O Adam Driver. Entendendo? Adam tá. Driver ou Driver? Foda-se, é Driver ou Driver? Só sei que o Adam é um puta ator, já mostrou isso nos filmes que ele tem feito, com os diretores que tem trabalhado, com o Jim Jarmusch.
Patterson recentemente.
Silêncio do Martin Scorsese. Vai tomar no cu, o cara é ator pra caralho. Sabe o que tá fazendo. Bom pra caralho, tá entendendo? E é por isso que foi escolhido, pra fazer um cara cheio de contradições. É um cara que faz uma coisa boa e faz uma coisa ruim. Não sabe se faz aquilo. Você olha pra cara do cara, a interpretação dele é sensacional. Você nunca sabe o que ele tá pensando. É muito foda.
E você sente a evolução, né, cara, do episódio 7 pra esse.
Sim,
o personagem. Em desenvolvimento, não um personagem que jogaram pronto.
E está perfeito, porque Darth Vader é insubstituível.
Uhum.
Da mesma forma que, porra, Capitão Kirk é insubstituível, Darth Vader é insubstituível. Então, eu acho interessantíssimo que ele começa com a sombra do Vader e ele destrói o capacete e fala, o passado tem que morrer, tem que começar uma coisa nova. E, você para, e eu usando Star Trek, pros malucos aí, o Capitão Kirk é insubstituível. Mas você pode ter um puta Capitão Picard. É exatamente isso. Você pode ter o Darth Vader e pode ter um Kylo Ren. Você pode ter o Kirk, você pode ter o Picard. São pessoas completamente diferentes e putas capitães da Star Trek. Inclusive, tem uns que gostam mais do Picard do que da porra do Kirk. Os fãs são divididos entre os dois. Os dois grandes capitães da Enterprise. E a mesma coisa, o Kylo Ren não é o novo Darth Vader. O Kylo Ren é o Kylo Ren. Ele tá se descobrindo. Ali ele era mais jovem no primeiro filme, ele estava naquela sombra do avô, e aí ele começa a se descobrir. E eu tô achando interessantíssimo. Eu quero ver o que vai ser o destino desse personagem do terceiro filme.
Cara, é muito legal, cara. Cara,
será que ele vai chegar ao ápice do mal? Ele vai superar na maldade ou não vai? Ou vai se ter a famosa redenção e ele vai voltar atrás? Será que ele vai virar um Jedi? Não sei, cara. Entendeu? Tudo pode acontecer, mas pra esses malucos não, né? Ah, se o cara foi pelo lado mal, tem que ser mal até o final. Mesmo Darth Vader tendo salvado o filho no final, né?
Sim, pois é.
O cara que era o poço do mal, queria matar todo mundo, foder tudo. De repente, no último filme, vou ajudar meu filho.
Ah, os caras só consideram o que interessa, né, cara? Tipo o maluco fundamentalista religioso que pega a Bíblia e só separa as partes que convém, sabe? É igual, cara. Igual os fãs do Star Wars, é.
E aí, falando pros meus amigos que parece que esquecem tudo, por que que Darth Vader, no final, ajuda o filho? Aquilo que eu falei lá no começo, é a Bíblia ou o cinema americano, a famosa redenção.
É, exato.
Então o Kylo Ren pode morrer de uma maneira trágica, fudida e violenta, na merda, ou pode ter o seu momento de redenção, você não sabe. Isso é do caralho, vamos esperar pra ver. Agora é um puta personagem, ótimo ator, escolhi inclusive o melhor ator de todos os novos que estão lá, o melhor, disparado. Tem outros muito bons, né? Eu acho que a Isaac é muito bom também.
Oscar Isaac é bom.
É muito bom também.
É legal, né? Ele ganhou mais tempo nesse filme novo.
Exatamente, exatamente. E agora o Adam Driver, é muito melhor que todos eles. Põe eles no bolso, tá? Então, pelo amor de Deus, acho que esse item também já está resolvido. Para quem quer analisar cinema, né? Para quem é o louco, pro Star Wars, eu posso falar o que for aqui, o cara não vai entender.
Ah, sim, sim. Aí desencana, né, cara? Essa galera já é dar murro em ponto de faca, né, mano? Mas dando sequência aqui. Outra coisa que a galera tem falado muito, mano, foi em relação ao roteiro, né? Aquele plot que movimenta toda a trama, que é a nave com falta de gasolina, né? Ah, isso é uma merda. Puta, que roteiro lixo.
Cara, aí é questão de gosto, mas eu não posso analisar por gosto. É uma solução idiota, solução boba. Parece, por quê, cara? Porque Star Wars vem de uma coisa épica, né? Então, tipo assim, e nunca aquelas coisas assim. Eu gosto, a gente adora enaltecer filmes. Tudo bem que não são blockbusters. A gente adora enaltecer filmes que mostra o cara quando tá perdido numa selva, como é que ele faz pra ir ao banheiro, como é que ele faz pra tomar água, como ele faz pra tomar banho, como é que ele faz pra arrumar comida. Aí todo mundo acha aquilo normal, você tá entendendo? Quando é um filme assim independente, é um filme mais artístico, mostra como é que o cara sobrevive no deserto. Normalmente em blockbuster não, né? O cara parece entrando no deserto, aí passa duas cenas e já tá fora do deserto.
Já tá fora, exato.
É todo suado, cheio de ferida no rosto, e acabou, beleza, tá resolvido, beleza. Porque blockbuster não pode ter esse desenvolvimento, né? Agora já é um filme artístico, né? Independente não, mostra o cara ali 20, 30 dias penando, se fudendo, vomitando, da merda. Tipo, como foi o filme lá do Leonardo DiCaprio?
O Regresso, né?
É, ninguém ficou puto. Porra! O cara demorou pra caralho! O cara não acabava aquela merda! O cara não chegava! Porra, era regresso, mas era regresso pra caralho, porra! O cara não regressava nunca! É o filme inteiro o cara regressando, puta merda! O nome do filme é O Regresso, tá? Mas tudo bem. Pô, o cara tá ali na mata, já enfrentou o urso, acabou. Já vamos aparecer ali, aí não tem filme, né, cara?
Virou um curta, né, cara? Curta de 10 minutos, velho.
Que ninguém fica esperando o filme inteiro aquele embate que ele vai ter com outro personagem lá, o vilão, né? Tá todo mundo esperando aquele combate ali, os dois saírem na porrada e se matarem, que é no final do filme, que é 5 minutos. Agora o resto é o retorno do cara, que o filme chama O Regresso. Tem gente que ficou puta com esse filme, é que filme chato pra caralho. O cara não para de regressar. É a mesma merda nesse filme aí. Tipo, porra, caralho, os caras vão ficar horas nessa porra da gasolina e não vai resolver essa merda? Para na porra de um posto de gasolina, põe logo a gasolina e vambora, porra. Entendeu? É isso. Ninguém fica puto. Ninguém fica puto. Você reparou naqueles filmes de perseguição em autoestrada, road movie?
Os nunca caras acaba cantam, a gasolina, cara, né,
nunca
cara.
Acaba a gasolina. Está tão acostumado a nunca acabar as balas, nunca acabar nada, que quando tem um filme que mostra esse lado, fudeu. Sim. O cara fica puto. O cara fica puto, cara. Porra. Aí quando mostra o cara dando tiro pra caralho, porra, que foi mentiroso. O cara tinha 40 mil balas.
Exato. Acabava no...
Quer dizer, nunca... Cara, olha, é difícil agradar gregos e troianos. Tá foda, hein? Tá foda. É uma solução fácil? É. Mas é plenamente transforma o filme em realidade. É aquela, é aquela hora que você sai da parte de sonho, utópica, idílica, das batalhas, e aquele momento que você traz o filme para se transformar uma reflexão. Que funciona perfeitamente no roteiro. Pode não funcionar pros fanáticos de Star Wars. Ah, aquilo ali é uma barriga imensa. Concordo, são filmes feitos pra ter ação o tempo todo, pra ter tiro, pra ter momentos épicos e sabres de luz e batalhas e outras coisas. Porra, então o fã já entra assim no cinema. Agora, quem quer um momento de paz, de reflexão, é aquele momento. É o momento, aquele momento, inclusive, Rian Johnson usa para amadurecer os personagens. Há um amadurecimento dos personagens naquele momento. Principalmente do cara que a gente citou, que é o Oscar Isaac, né? Que faz lá o...
Capitão Paul Dameron, né?
Dameron, exatamente. Porque ele começa no filme, justamente, numa ação frenética, dando tiros igual um louco. Ele volta pra nave, leva uns porros da Princesa Leia. Ah, e só resgatando uma coisa do começo do filme, aquela coisa de política, é Princesa Leia, tá? Monarquia mesmo, Princesa Leia. Princesa, em comando os rebeldes é uma princesa, tá?
Exato.
Não é o líder sindical, não, tá? Só pra vocês saberem, tá bom? É uma princesa,
se fosse,
tá?
Se fosse a Revolução Russa, já tinha matado todo mundo.
Os próprios rebeldes já mataram a princesa. A primeira a morrer seria ela, né? Como foi lá, né? Na Rússia, né? Até acharam que ela tinha sobrevivido, mas depois encontraram já, inclusive, os ossos dela. Tá lá enterradinha, banho. Exato. Então, é a princesa Leia. Leva um esporro, rebaixa o cara. E esse cara, com esse ímpeto dele, essa falta de amadurecimento, quase que põe o plano todo por água abaixo. Se ele não manda o Finn pra lá, ele não teria trazido o Benício Del Toro, que não teria contado pros caras que eles iam fugir naquelas navezinhas.
Pois é.
O cara é o culpado. Aquele cara tinha que ser morto.
Aquela merda toda.
É. A Princesa Leia é tão benevolente que fala assim, pô, o cara é um encrenqueiro, é um merda, né? Mas o cara é gente boa, vamos deixar ele aqui. Esse cara é pra ser crucificado em praça pública. Sim, porque ele fez uma merda atrás da outra. Acabou com todos os bombardeiros, com aquela porra dele, aquela velha história, né? Esse personagem representa exatamente o que são esses fãs de Star Wars. Quando ele parte pro ataque, perde a porra da armada toda, faz esse plano babacoso com a porra do Finn e faz aquela cagada toda, são os garotos de Star Wars.
Pois é, perfeito, mano.
Mas é, o Ryan Johnson é tão inteligente. Isso, ele é tão inteligente que ele criou vários personagens que representam várias coisas. Esse maluco representa esses idiotas, os 25 mil caras que assinaram a porra da petição. Eu quero ver tiro, porrada, heroísmo, espada Jedi, porra, vamos lá, Luke, mata todo mundo, põe pra fuder. É isso aí, é isso aí. É o cara babaca que quase termina com os rebeldes. Os rebeldes iam ser dizimados na face da Terra, por causa dele. E por que que não contaram? Ah, mas se tivessem contado pra ele, não teria feito a merda. Justamente por ele ser um encrenqueiro burro idiota. Por isso que não contaram pra ele. E é por isso que a Laura Dern é a vice-almirante. É por isso que ela é foda. Tá explicado porque tanto o cara falou assim, porra, você é aquela mulher heróica foda? Pô, esperava mais. Tipo assim, ela dá uma cagada na cabeça da mulher, tá entendendo? Ela dá uma cagada nela. Pô, porra, você é, porra, falaram que você é foda, mas porra. Inclusive o Ryan Johnson é tão inteligente que ele dá uma certa ideia, muito assim, que ela fosse até uma traidora, né? Uma traidora meio covarde, né?
Sim,
tipo,
sim.
Tipo assim, tá putindo igual uma corna mansa. Sabe por que ele fez isso? Aí sim, que é o sinônimo, que é o signo dos novos tempos, né? Que é diferente dos anos 70. É um filme feminista. A líder é uma mulher, que é a Princesa Leia.
Uhum.
Não é nem o Luke, nem o Han Solo, nem porra nenhuma, a Princesa Leia. Tanto que ela é preparada, foi dita desde o começo, isso é uma invenção agora desse filme, desde o começo que ela seria a grande personagem nos três filmes, e o final dela seria no terceiro filme, que infelizmente a atriz morreu, a Carrie Fisher, que pena. Mas é um filme sobre a Princesa Leia, muito mais que Han Solo e Luke, é um filme sobre a Princesa Leia. Porque a primeira trilogia era altamente machista, super machista, porque, não vou dizer que era machista, porque era um reflexo dos anos 70, gente. Então, não existia ainda essa, graças a Deus, que mudou, isso foi mudado, não é mais assim. Mas você repara bem, os três heróis são branquinhos, lourinhos, de olho azul e, entendeu? Mudou, assim, graças a Deus.
Sim. Isso de fato, ele tá mais diversificado, né? Exatamente. Mas tinha algo que é bacana, eu acho, de lembrar, desde a primeira trilogia, é o lance da Princesa Leia, por mais que ela fosse uma princesa, ela nunca foi aquele estigma da donzela em perigo, né?
Sim, mas usam o corpo dela no terceiro filme, aquele
biquíni,
sempre dá uma explorada,
né? É, adora e tal.
É, tipo assim, é a gostosona, sei lá o quê. Tanto que nesse filme, quem aparece meio nu é o Kylo Ren.
É, pois é.
Não é a Rey que aparece, a Rey nunca apareceu numa coisa meio erótica, nunca teve Rey erótica nesse filme. Isso que é muito legal, então houve uma inversão de valores. E o filme é altamente feminista, que as duas mulheres, os dois grandes comandantes rebeldes, são mulheres. São as duas mulheres.
Uma heroína, a Rey, né?
Sim, exatamente. E a Laura Dern comanda, né? É a mulher, e a Princesa Leia é a comandante suprema. E a segunda em comando é a Laura Dern, é outra mulher, não é um cara. Foda pra caralho. E ela é tão foda que ela fez um plano foda de escapa. Porque a Princesa Leia já tava ferrada já. Já tava em coma. Aquele plano não era a Princesa Leia. Aquele plano é da Laura Dern. Por isso que ela é o que ela é. Por isso que ela é a chefona foda. Porque ela pensa. Ela não atira. Ela não é atira primeiro e pergunta depois. Tá entendendo? Ela pensa antes de agir. Então é um filme feminista. É um filme que, inclusive, esse momento é feito pra fazer o amadurecimento dos personagens. Por quê? Porque aí, na hora que eles já estão de volta, quando eles estão naquela missão de tentar destruir aquele canhão, o Demeron fala, abortar a missão. Coisa que ele não falaria antes.
Que ele entendeu, né?
Ele aprendeu com a merda que ele... Porque ele sabe lá dentro dele, caralho, se a gente perdeu metade dos rebeldes aqui, foi por minha culpa. E acho tão foda que a Laura Dern e a Princesa Leia são tão superiores assim, que elas não precisaram botar o dedo na cara deles e isso na cara dele.
Ele entendeu, né?
Ele entendeu. É isso que eu acho foda no filme. Não precisa alguém dizer. Ficou subentendido, entendeu? Tanto que ele fala, galera, abortar, abortar, abortar. Não adianta se matar agora. Isso aqui é só uma batalha, vamos ter próximas. Vamos tentar ganhar a guerra lá na frente. O Finn, que não tinha aprendido ainda, vai igual um louco, tá entendendo? E aí a menina salva ele, que achou ótimo, legal, bacana. Então, quer dizer, houve um amadurecimento do personagem. Então, esse plot todo que o cara criou foi para amadurecer o personagem. E dar obviamente, quebrar a tensão, né? Porque você tinha tido muito tiro no começo, vai ter muito tiro no final, pra ter aquele momento, pra você criar um momento épico no final. E ao mesmo tempo, dar um pouco mais de realidade ao filme. Pra não ficar naquela coisa subtendida. Ó, o cara tá subindo a escada, o prédio tem 100 andares, o cara chega 5 minutos lá em cima. Não, ele quis mostrar o cara cansado, subindo, cada andar. Tem filme que é assim. Os filmes mais independentes, mais europeus, são assim. Quando o cara tem que subir uma porra de uma escadaria, mostra o cara subindo andar por andar. O filme americano, não. O cara tá no 10º andar, já aparece no primeiro. Em 2 minutos de cena. Então, quer dizer, como cinema, funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Agora, para os chiitas malucos, não, tudo bem. Aí eles vão reclamar de tudo, tudo bem. Mas isso funciona. Então, para mim, seria isso. Mais algum plot pra gente resolver?
Ó, eu acho que pra fechar, Mário, você falou de algo bacana que eu queria também tocar num ponto. Que foi levantado a bola nesse filme, foi levantado no filme, no episódio 7. A questão das minorias no filme, eu acho algo bem legal, que é o lance de colocar as mulheres em personagens centrais, como você falou, a Laura Dern, a personagem da Rey, a Princesa Leia, o Finn, que é um negro. Agora entrou aquela personagem oriental, que é uma meio gordinha. O próprio Oscar Isaac, que é um... Acho que ele é latino-americano, né? Sei lá.
Sim. E outra coisa, o próprio garoto no final, né? Que acho muito legal.
Sim, mostra... é muito legal aquilo no final do filme.
Que é um cara que justamente de uma classe, né? De baixa renda, né? Ele é quase um escravo ali.
É o proletário.
O proletário total, né? E esculachado, humilhado, né? Ali, tipo, limpando bosta daquele animal ali, esculachado, que a gente se identifica um pouco com aquele personagem. E falando numa língua que lembra até um pouco, assim, uma coisa meio árabe, né? Uma coisa meio né?
Sim,
um garotinho de cabelo preto, né? Lourinho, de olho azul. E ele tem a força, né? A força tá dentro dele, tem lá fora a célula. Tipo assim, não é um privilégio da realeza. Não é um privilégio da classe A. A força, ela pode estar em qualquer pessoa. Isso acho do caralho. Foda.
Sim, o final é muito bom, cara.
Você não tem que ser rico. É foda. Você não precisa ser rico, maravilhoso. Você não precisa ser lourinho de olho azul pra ter a força. Você pode ser... Independe da sua cor e da sua classe social. Achei foda isso. Tá, agora continua o que você tá falando, teu raciocínio. Vai lá.
Voltando nisso, né? Em contrapartida, quando tem tudo isso que eu acho bem bacana, tem a minoria que eu acho que às vezes força um pouco a barra em querer tentar criar um lance entre personagens. Aconteceu isso no episódio 7, com o Finn e o Poe, né, o Poe Dameron, lá que queriam fazer dos dois um casal. Nesse filme já viu que não vai rolar. E agora nesse filme aconteceu com a personagem da Laura Dern e da Carrie Fisher.
Precisa Leia.
Novamente estão tentando juntar ali pra fazer um relacionamento homossexual entre os dois, o que não é um problema. Eu só acho meio, assim, incomoda um pouco essa forçação de barra que a galera faz, né?
É, cara, eu tenho duas coisas sobre isso. A primeira é o seguinte, eu não vejo mal nenhum, acho tranquilo, acho legal, e a Disney não é boba, não é idiota. Tipo assim, eu duvido que eles tenham feito com essa intenção, mas já que alguém, né, com aquela famosa... coisa, alguém viu alguma coisa, se de repente não houverem 25 mil cartas, acho que 25 mil cartas realmente é ridículo, né? Mas se tivesse 25 milhões de cartas, talvez até invistam nisso.
Sim,
agora nem tem mais como que a personagem morreu, né? Talvez você mostrasse a Pesaleia sentada na casa dela, abrindo o álbum de memórias e ela passeando na praia com a Laura Dern. Um jantar de velas com ela.
Ai, caraca.
Entendeu? Agora, é um personagem completamente heterossexual, né? Por causa do Han Solo.
Ela se envolveu com o Han Solo, né?
Sim. Agora, não vejo problema nenhum. Agora, cara, independente disso, que é o comentário que eu deixo aqui pra finalizar, é o seguinte. É impressionante que hoje estão enxergando pelo em ovo em tudo. Tudo agora é motivo para levantar uma bandeira. Eu tô até muito chateado com diversas pessoas que se vendem como críticos de cinema, que na verdade são oportunistas de ocasião. Eles não analisam o filme, analisam o que queriam ver na tela e, pior, analisam de forma para levantar bandeiras oportunistas. Porque, na verdade, eles estão pensando numa forma de capitalizar em cima do assunto para benefício pessoal. Essas pessoas são piores que os racistas, que os misóginos e os extremistas. São piores que essas pessoas. Porque eles usam as causas que são importantes e necessárias não para uma mudança na humanidade, mas com o objetivo de se tornarem celebridade. E assim sendo chamados para cargos. Isso é muito triste, cara. Eu conheço vários assim, inclusive amigos meus, que nunca foram disso e de repente viram uma oportunidade de ser isso. Então, tipo assim, se eu levantar essa bandeira, eu vou ter uma porrada de seguidores, pessoas que vão ficar comigo, vão começar a me seguir, a me ler, vão começar os meus debates e tudo mais, e aí eu vou conseguir chegar, de repente, num jornal, numa revista, numa televisão, inclusive até num cargo político. Vocês chamaram pra ser secretário daquilo, secretário de sei lá o quê, representante da ONG de sei lá onde. Cara, tem muita gente fazendo isso. Eu acho essas pessoas oportunistas pior, acho mesmo, são piores que os racistas, que os misóginos, são piores, muito piores, porque eles estão tentando capitalizar uma coisa em benefício pessoal, eles não acreditam naquilo, eles só acreditam neles próprios. Obviamente que não vou dizer que são todos, mas eu conheço alguns que são assim. E aqueles que não são assim e que estão enxergando em tudo, eu acho uma pena, porque, cara, esse é um filme feito pela Disney, aquilo que a gente começou falando no filme. E a Disney é muito... assim, catequizada nessa maneira de vender os valores que eles querem vender. É óbvio que eles estão abrindo isso lentamente porque é uma oportunidade de mercado. Eles funcionam com o mercado. Você acha que a Disney ficou bonzinha de repente? Não. Começou a botar uma botou a Princesa Negra, botou aquele cara que gosta do Gaston no último Bela e a Fera, sei lá o quê? Eles estão fazendo isso porque é uma oportunidade. E é uma maneira de ficar bem com todo o público. Sim. Com todo o público. Eles querem atingir a todas as classes e todas as crenças. Eles não querem só um bilhão de dólares de bilheteria. Eles querem 2, 3, 4, 5. Eles querem que os 200 milhões de brasileiros, se eles botar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, vão assistir Star Wars. Então, se eles puderem botar tudo ali, eles vão botar.
É, no momento que deixar de ser rentável... É, inclusive, parou, né, cara?
Sim, se amanhã...
É só isso, cara. Exatamente. Se amanhã não der dinheiro, não vai fazer, cara.
Exatamente. Gente, isso é aquilo que eu falei desde o começo. O nome desse podcast tem que se chamar... Até o Flávio pode botar como subtítulo, sei lá. Tipo assim, achando pelo em ovo. Entendeu? Tinha que ser isso. Porque foi o que eu vi nesses podcasts, eu não escutei, graças a Deus, mas como tem as chamadas, né? Tem as chamadas. Vejo aqui, eu falei, caralho, não acredito, mais um chato de galocha. Nanana. Então, isso aqui foi feito com essa intenção. Sim. Quem escutar, a análise aqui foi puramente cinematográfica e social, de acordo com muito o que nós estamos vivendo atualmente e de acordo com os anos 70. É, não quero ter ofendido os fãs de Star Wars que acreditam nessa mitologia, eu só acho que vocês deveriam parar de olhar para o próprio umbigo. Essa outra cultura que tem acontecido agora no mundo, famoso me, myself, eu, que é esse culto da celebridade, todos querem ser celebridade, todos querem ser famosos. Então as pessoas ficam todas gritando na multidão pra chegar a algum lugar. Então vamos parar com esse mimimi. Tem o mimimi da reclamação e tem o mi de myself. Essa é a diferença dos dois mis. E os dois estão acontecendo. Então essa análise aqui foi completamente cinematográfica. Independente de gosto. Ah, então você adorou Star Wars. Não, eu não adorei Star Wars. Eu acho que é mais do mesmo.
Tô com você, Mário. Eu acho que é exatamente isso também. Mas de fato, todas essas polêmicas envolvendo, eu acho que faz mais do que necessário a gente vir aqui comentar, até porque essa geração, o que as redes sociais, a internet proporcionam de coisas boas, automaticamente elas também vêm com todo esse lado negativo. E é impressionante como parece que os anos passam e as coisas têm piorado, né?
Muito. E falo mais, cara, eu não tenho nenhum DVD, nenhum Blu-ray de Star Wars na minha casa, de nenhuma trilogia, nem de porra nenhuma, não vou comprar de nenhum, não me interessa.
Nem
então
eu.
A minha análise é puramente cinematográfica. Tá entendendo? Se Star Wars nunca mais for feito, pra mim não vai me dizer nada. Entendeu? Se for feito, beleza. Se for feito, eu vou lá como crítico de cinema profissional pra analisar o filme. Não é um filme que eu, como público, ai, vai comer. Tipo, já me aposentei, acabei. Agora não faço mais nada de cinema. Tô completamente aposentado mesmo. Ah, preciso comprar meu ingresso quarta noite. Eu tenho que ser o primeiro a ver. Sei lá o que. Bicho, tô caguei, não vou fazer isso. Vou ver no cinema, obviamente, porque pra mim cinema tem que ser visto no cinema. Sim. Se eu não teria esse bordão no meu programa, então é óbvio que eu vou ver no cinema, não vou esperar ser lançado em DVD ou ser visto na telinha, porque é um filme pra ser ver na tela grande, mas verei com calma. O filme estreou hoje, daqui a uma semana, duas, três, não vou ter essa pressa, tá entendendo? Eu só vi antes por causa que era uma questão profissional, mas não sou fã de nada disso, não sou fanático porra nenhuma de nada disso, entendeu? Então, minha análise é puramente cinematográfica.
Perfeito, Mário. Fechando aqui, como faz tempo que você não vem, né? Tá lá na Band agora com Pensando em Cinema, né? Pra quem não conhece, fala os horários aí, Mário.
Obrigado. Eu tô na Band News, né? Na rádio Band News. E lá na Band News, eu faço o programa de rádio. Ele é às quartas, quintas, sextas e sábados. Horário diferente. Quarta-feira é 8h30 da noite. Quinta-feira é 6h10 da manhã. Sexta-feira é 6h30 da tarde. E sábado é 9h40 da manhã. Obviamente pode ter um atrasinho de alguns minutos, mas são esses 4 horários que eu faço Pensando em Cinema na rádio. E na televisão eu faço quartas e sábados às 7 da noite no Jornal do Rio. Ah, mas eu moro no Acre, no Jornal do Rio não chega aqui. Bem, mas tem um link na internet, passa a botar Jornal do Rio, e aí você procurar na folhinha quarta-feira ou sábado, o dia que caiu quarta-feira, você vai lá que tá tudo bonitinho no site e você vai poder assistir pelo link que a Bandeirantes põe na internet, tá? E é isso aí. Já até me falaram assim, faz um canal no YouTube. Cara, eu só aceitei fazer isso porque eu vou lá, gravo, recebo e vou-me embora, tá entendendo? Você imagina fazer um YouTube, eu teria que filmar, eu teria que editar, olha, pô, pelo amor de Deus, não tem idade pra isso nem saco, não tenho. Parabéns ao Flávio que tem, pra fazer
porra,
isso.
Porra, cara, nossa sorte é que tem gente que ajuda a editar, cara, porque eu vou te falar que se não, Até isso já tinha acabado, mano. Mas é isso, gente. Eu vou deixar os horários aí, os links aí no post, né? Pra facilitar a vida de vocês. E acho que é isso, né, Mário?
Sim. Que a força esteja com vocês e que vocês deixem de ser tão chatos.
É, infelizmente, Star Wars não é um filme comunista, gente.
É, nem um filme também que prega valores heróicos dos anos 70.
Pois
pelo
é.
Contrário, tá entendendo?
Não
é, não. É um filme mais humano, que humaniza mais os personagens, mostra que nós temos falhas, tudo que a gente já conversou e já disse. Cara, vai curtir o filme, vai. Vai curtir o filme. Para de ser tão exigente com as coisas que você gostaria de ver e aprecie aquilo que você está vendo.
Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o programa, o segundo aqui sobre Star Wars, mas acho que esse podcast serve bastante como um complemento ao outro. Não esqueçam de avaliar o podcast lá na página da iTunes Store, o link fica aí embaixo do post, tá bem fácil, isso ajuda bastante a dar visibilidade para o podcast e para a gente continuar fazendo isso. Tem também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Os links também estão no post. O próprio site com todo o conteúdo que a gente gera diariamente. E agora, para fechar, a gente deixa aquela mensagem a todos os fãs que amaram odiar um novo filme da franquia. Um abraço e até a próxima.
Well, looks like everybody's here. Here we go.
Here. Sora. falou!